Se vamos voltar a falar do Rio Ivaí, só que agora nós vamos falar sobre turismo regional. O Rio Ivaí tem uma história que antecede, inclusive, a formação do próprio estado do Paraná e até mesmo do Brasil enquanto colônia. Parte do território de nós estamos aqui, inclusive Maringá e esta região, pertenceu à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas em 1494. E as missões jesuítas, lideradas por Montoya, um padre jesuíta espanhol, organizou uma série de assentamentos de aldeamentos com os nativos, com os índios da região, principalmente com os guaranis. E também nós tivemos no Rio Ivaí, já na época do Império, a instalação de uma colônia. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esses aspectos com Jacó Jiménez. O senhor Jacó está à frente da Rede de Turismo Regional e ele vai falar um pouquinho sobre o quarto fórum do Corredor do Ivaí. Professor Jacó, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
E o Rio Ivaí tem algumas histórias que a gente não conhece, professor?
Pois é, o nosso Ivaí, ele reserva um potencial para ser explorado em vários campos. E no quarto fórum do Corredor do Ivaí, realizado dia 25 último, em Cândido de Abreu, região central do Paraná, nós trabalhamos a questão da história e o desenvolvimento, e aí na história você tem que pegar as iniciativas dos jesuítas, na época da Espanha, com a fundação da cidade Vila Rica do Espírito Santo, onde é localizado hoje Fênix, ali na foz do rio Corombataí com o Ivaí, e mais algumas reduções feitas no Ivaí. Então, isso aí tem um potencial turístico fantástico. E lá em Cândido de Abreu, o município ele é banhado por 200 quilômetros de Ivaí. É quase um terço, um pouco menos de um terço da extensão. E lá tem, no distrito de Teresa Cristina, ali é que aconteceu a primeira experiência cooperativista na história do Brasil. Tudo isso aí vai, até outro dia isso estava guardado. Agora o turismo está abrindo para que empreendedores interessados possam estudar, conhecer e desfrutar.
Professor, essas relíquias, por exemplo, das missões jesuítas ou da colônia Teresa Cristina, existem ainda resquícios desses empreendimentos?
Em Fênix, onde existia a cidade Vila Rica do Espírito Santo, foi transformado num parque estadual e foram feitas escavações, o trabalho de arqueologia, e ali dentro tem um museu. É um museu aberto à visitação e com uma maquete de como funcionava a cidade. Como as edificações foram feitas em barro, com o tempo elas não resistiram e tombaram, se amontoaram e a vegetação tomou conta e isso está guardado, mas foi estudado com peças, inclusive, que eram utilizadas pelas pessoas na época, estão à mostra. E a ideia é se fazer um painel para mostrar como que funcionava uma cidade espanhola.
E no caso, por exemplo, dessa colônia Teresa Cristina, que é uma coisa interessante, foi a primeira colônia cooperativa, é isso? Instalada no Brasil?
Exatamente. Em termos de cooperativa, o modelo que as cooperativas hoje utilizam, né? Essa visão de união, de solidariedade, de comunhão, enfim. Um médico, o Dr. Freire, em 1847, ele arrebanhou recursos, ele conseguiu inclusive apoio do imperador na época, Dom Pedro II, inclusive a colônia homenageia a Teresa Cristina, que era da família imperial, e ele conseguiu, numa ida à França, convencer 74 colonos franceses, cada um na sua competência, para desenvolver esse projeto. É um projeto fantástico, que teve frutos, mas que por fatores que fugiram ao controle do idealizador, isso acabou se perdendo materialmente no tempo. Mas a semente histórica, o marco, e ali toda testemunhos ainda da época, isso é permitido se visitar. Inclusive, lá tem uma balsa é uma das primeiras balsas que o Rio Ivaí tem de travessia, fica lá em Tereza Cristina, que é distrito de Cândido de Abreu.
E tudo isso já tem hoje uma estrutura de visitação que pode ser divulgada no estado todo? Ou seja, existe já uma programação, um projeto para divulgação, ou ainda vai se fazer mais ainda sobre essa divulgação do patrimônio histórico do Rio Ivaí?
Gilson, isso que essa é uma pergunta que é muito importante. Infelizmente, o nosso estado até hoje não conseguiu estruturar trabalho, seja pela cultura, pelo turismo e por outras áreas, que colocasse esses bens, esses tesouros, dentro do processo turístico. Porque o que acontece? Enquanto for pesquisa, é considerado gasto. Na hora que você conseguir abrir a visitação, aí passa a ser um fato econômico e você pode ter renda pelas visitas. Então, nesses lugares, você com amizade, você com conhecimento, você faz o seu roteiro. Agora, nós precisaríamos ter algo mais profissional. E é nisso aí que a Retur, você que tem dado força para a cobertura dos nossos trabalhos, vem investindo. Esse trabalho no Ivaí, nós começamos em 2005. Em 2007, nós conseguimos a lei criando o Dia Estadual do Rio Ivaí, que é dia 21 de abril. Agora conseguimos, em dezembro, que o Estado criasse a Semana do Rio Ivaí. E nesses fóruns que a gente vai fazendo em diferentes municípios banhados pelo Rio Ivaí, nós vamos avançando. O ano passado, nós aprovamos em São Jorge do Ivaí um protocolo de 10 pontos e que foram reafirmados lá em Cândido Abreu. E entre esses pontos está a questão do turismo, o resgate histórico e uma coisa muito importante, uma luta para não se construírem barragens no Rio Ivaí. Ficou muito claro lá em Cândido Abreu, nós estávamos inclusive com 3 deputados presentes, o Sheida, o Rasca e o Douglas, que praticamente representam a bancada ambientalista, e o posicionamento do prefeito local, o senhor Júnior, ficou claro que nesses 200 quilômetros não vai se ter autorização para exploração de energia elétrica. E já em mais de uma dezena de municípios dos 49, já existem leis municipais, como por exemplo aqui em També, São João do Ivaí e outros, aonde os municípios vão entrar nessa questão, porque existem outras formas de se produzir energia nos dias de hoje para sacrificar um rio que é hoje o maior rio vivo do Paraná, com seus 687 quilômetros de extensão.
Professor Jacó, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua entrevista aqui à CBN e dizer que uma das preocupações que se tem, e aí eu queria até ouvir um pouco a opinião do senhor, é de que a gente tem às vezes uma memória que, por causa da própria forma de colonização da nossa região, acabou se perdendo um pouco. Essa história da trajetória, por exemplo, dos jesuítas. Essa colonização que nós temos, ela acaba indo contra um pouco esse resgate? Muitas coisas podem ter se perdido pelo processo de ocupação das nossas terras aqui?
Olha, Gilson, eu sei que o tempo é pouco, mas se você me permite, a Universidade Estadual de Maringá tem condições de prestar muitos apoios. Agora, porque eu estava ouvindo você falar com o Dr. Ângelo, que é a maior autoridade na área, é uma pessoa muito simples, mas é o cara. E nós temos na área de arqueologia, antropologia, você conhece, o professor Lúcio Tadeu,
certo.
E tem todo um trabalho que foi direcionado aqui, aqui no Rio Paranapanema, em Santo Inácio, ali tem uma base de pesquisa. Mas os jesuítas fundaram no Paraná 14 reduções. A UEM estudou apenas uma. Então nós temos que ter um esforço para não se deixar perder os outros acervos arqueológicos, até para a gente entender a origem do nosso Paraná, que foi a província del Guairá. E o turismo ajuda, porque as pessoas que gostam de viajar e têm uma cultura começam a ficar adeptos à ideia, começam a defender, a propagar, e isso vai facilitar muito para as universidades, para as ONGs, e nós só temos a ganhar com isso, porque o Rio Ivaí era uma hidrovia dos jesuítas na ocupação desse território.
Ou seja, é preciso um comprometimento maior das instituições de ensino em relação ao resgate dessa memória.
Veja bem, nós que estamos... Eu vi com satisfação no Diário agora, dias atrás, um trabalho da UEM também sobre sítios arqueológicos, datando dos Guaranis, dos Humaitás, que viveram na nossa região há 2.000, há 8.000 ou mais anos. E a gente acha muitas vezes que a nossa região começou com a Companhia Melhoramentos, com a colonização. Nós temos pré-história, nós temos história, e a partir da descoberta do Brasil, e com o Tratado de Tordesilhas, os espanhóis começaram a ocupar essa parte que era deles. Só que hoje nós somos fiéis depositários desses lugares. Então nós podemos ver o Ivaí do ponto de vista ambiental, da pesca, mas principalmente da história, onde a gente pode ter as reduções jesuíticas, a colônia agrícola Tereza Cristina e um terceiro fato muito importante que corta o Ivaí lá em Cândido Abreu, que é o caminho do Pebiru na intercomunicação do Oceano Atlântico com o Pacífico. Isso são patrimônios, eu costumo dizer que isso tem um valor, só que não tem dono. Então nós temos que empoderar as organizações, universidades, entidades, para que juntas possam cuidar desse patrimônio, e pelo turismo nós vamos ajudar a conservar, melhorar e desenvolver.
Professor Jacó, muito obrigado pela sua entrevista aqui, a CBN, e sucesso desse trabalho de resgate histórico e principalmente vinculado ao turismo.
Muito obrigado e contamos muito com vocês, tá bom?
Conversei com o professor Jacó Garcia Gimenez, ele é o presidente da Retur, a Retur que é a rede de turismo regional, que está preocupada com o Rio Ivaí, com a memória, a história do Rio Ivaí, ligada à colonização espanhola, à presença de missões jesuítas ao longo do Rio Ivaí, e também a história da colônia Tereza Cristina, uma colônia francesa instalada às margens do Ivaí durante a época do Império. Quando o Império tentou promover a ocupação dessas regiões, que eram disputadas com a Argentina, o temor de perder as terras na fronteira do Cone Sul. E com isso houve um estímulo às colônias europeias. Por isso que o Paraná é hoje, para quem aí tem a curiosidade, é o estado com a maior diversidade étnica do Brasil, maior encontro entre nacionalidades e etnias do país. Um grande número de colonos de diversas origens vieram para o Paraná. Um dos grandes incentivos foi na época do Império para ocupar a região que era fronteira com a Argentina, com o Paraguai, para garantir a posse para o Brasil desse território.